Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do Segundo Trimestre da Raia Drogasil, Gente, Saúde e Bem-Estar. O áudio dessa teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pelo site ri.rd.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se crenças e premissas da diretoria da RD, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, diretor-vice-presidente de Planejamento Corporativo e Relações com Investidores, e Fernando Spinelli, diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Bem, obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindo à apresentação do segundo quarto de 2020 da Raia Drogasil. Eu entro para falar um pouquinho mais no final, antes, mas por agora o Eugênio vai fazer a apresentação dos números para vocês, tá? Obrigado, Eugênio. Por favor, pode começar.
Pessoal, bom dia. Bem-vindos aqui ao call trimestral aí da Raia Drogasil. Vou começar falando que esse foi um tri muito impactado aí pela pandemia, né? Com queda importante aí de vendas, que gera uma perda aí de alavancagem operacional. A isso se juntou o adiamento aí do aumento de preços, né? Que acabou tirando um pouco de margem desse tri, jogando para o próximo tri. E tudo isso gera uma pressão aí de resultados e também uma pressão de caixa, mas que são absolutamente pontuais, né? Acho que o importante, quando a gente olha realmente para o estrutural, é entender que a gente já vê um julho com sinais muito mais robustos e quase normalização, já falar disso, e estrategicamente elas conseguiram dar um salto, tanto em digital como em saúde. O Marcílio vai detalhar isso no final. Então vamos lá, fechamos o tri com 2.162 lojas. Abrimos 55 no trimestre, nenhum fechamento. Market share 13% de participação, ele foi flat no Brasil, com algum ganho em São Paulo, mas penalizado aí pelo mix demográfico, porque a gente vive na pandemia, loja de alta renda sofre muito, porque os shoppings fecham, porque as pessoas ficaram mais em casa do que nas outras lojas, tá? Mas também, vou falar um pouco disso, também isso não é estrutural. Receita 4,7 bi, um crescimento de 6,3 com menos 7 maduras, né? Margem bruta 28, uma perda de 1 ponto percentual, como eu falei, tem a questão do adiamento do aumento que transfere resultado desse tri para o próximo. E com isso, o EBITDA também pressionado, 232 milhões, uma margem de 4,9, 3,3 abaixo ali do ano passado, né? Lucro líquido 62 milhões, uma margem de 1,3, também pressão. Mas eu diria que no pior dos cenários, a companhia ter lucro líquido positivo, não acho que é de todo ruim. E um fluxo de caixa aí com uma pressão grande de 440 milhões, né, de caixa livre, né, e uma pressão de 550 negativo, que é totalmente um pico de capital de giro que até o fim do ano ele vai embora, tá? Então, no final, os efeitos aqui são todos eles da pandemia, e nada disso fica para os próximos trimestres, tá? Ou até o fim do ano, pelo menos. Aqui no, na página 4, a gente entende um pouco aí detalhe da expansão, né? Então a gente tem 2.162 lojas, que a gente terminou aí o período. A gente abriu no trimestre 55 lojas, foram 8 lojas a mais que no mesmo período aí do, que no mesmo período do, do ano passado. E a gente não teve nenhum encerramento nesse período, que é também interessante. Se a gente olhar o semestre, embora tenha tido um superávit no TRI, março realmente a expansão parou bem. E isso gera um gap de 15 lojas em relação ao primeiro semestre do ano passado. Mas é coisa que a gente tranquilamente tira a diferença agora e a gente mantém o guidance de 240 novas lojas para o ano que vem. E 240 novas lojas mantendo a mesma diversificação geográfica que já vem acontecendo e a mesma diversificação demográfica, que eu acho que é um ponto que boa parte do mercado talvez ainda não atentou da forma como deveria. Eu queria mostrar um pouco mais de dado aqui na página 5. Se a gente voltar um pouco para trás, em 2018, 38% das lojas que a gente abria eram lojas nobres, que a gente chama de loja premium. Se a gente voltar para 14, 15, 16, é mais do que isso e certamente foi mais 50% em vários desses períodos, tá? E esse percentual de loja nobre vem caindo na base como um todo em detrimento das lojas híbridas e das lojas populares. Então, se a gente olhar últimos 12 meses, 82% das lojas são híbridas ou populares, que são lojas que atendem à classe média expandida do Brasil. Então, se a gente olhar a base total, são 42 híbridas e 22 populares. Então, estamos falando aí de 911 lojas híbridas, de 334 aberturas nos últimos 3 meses. E estamos falando também de 470 lojas populares e 174 aberturas nos últimos 3 meses. A híbrida fala com a classe média expandida, mas não somente com a classe média expandida. Ela acaba atendendo vários públicos. Agora, quando a gente fala das lojas populares, quase 500 lojas falam diretamente com esse público. Então, 64% do nosso parque, de alguma forma, atende esse público. E a gente vem fazendo isso com enorme sucesso, com taxas de retorno excepcionais, tá certo? E se a gente consegue hoje ter 174 lojas populares abertas nos últimos 3 anos, quase 500 no total, indo bem, é muito pelo legado da Farmazil, do que a gente conseguiu aprender com Farmazil e colocar realmente nesse formato de lojas. A gente aqui está tratando popular e superpopular num bloco só, assim como nós estamos tratando nobre e supernobre num bloco só. Agora, se a gente falar só de superpopular, a gente tem 24 lojas, só esse ano já abriu 4 lojas, e tem mais 7 lojas contratadas para esse ano. Então, só nesse ano serão 11 lojas. Se a gente olhar as últimas 6 lojas que a gente abriu, que foram as 4 desse ano e 2 no final do ano passado, elas apontam para uma TIR de 26%. Elas apontam para resultados entre quase R$600 mil de média por loja, que é até mais do que a gente precisa para ter a rentabilidade aqui que a gente espera. Então, esse projeto vai bem e a gente tem 50 a 60 lojas populares que a gente espera nos próximos trimestres migrar para populares. Ou seja, ela vai ter o modelo operacional da loja popular, vai ter o mix da loja popular, e com isso a gente acha que a gente cria valor. Então, mesmo no super popular, que ainda é pequeno, a gente não abre aqui o detalhe, mas a gente vem conseguindo andar com muita velocidade e com muita assertividade. Se a gente não tivesse abrindo hoje loja popular e super popular, o crescimento em cidades como Salvador, por exemplo, já teria parado há muito tempo. Então, se a gente continua crescendo em vários desses mercados, e mesmo em São Paulo, é porque a gente hoje tem total confiança nesse modelo, tá? Página 6, aí, falar um pouco da nossa quebra geográfica, né? Então, terminamos aí com 2.160 lojas. Drogasil é a maior bandeira farmacêutica do Brasil em faturamento, com 1.207 lojas. E Raia é a segunda maior bandeira farmacêutica do Brasil em faturamento, com 942 lojas, tá? Eu queria destacar a região norte, onde a gente já tem 49 lojas abertas, sendo 38 delas no Pará, que talvez tenha sido a expansão mais rápida que a gente fez. Quero destacar também o Nordeste. Temos já 265 lojas no Nordeste. A gente é o segundo player da região, com metade hoje da venda do líder, o que eu acho um bom número, dado o fato que nós estamos aqui há pouco mais de 5 anos. E se você considerar a maturação de loja residual que a gente tem contratada e o próprio white space que a gente tem para continuar a crescer, certamente, rapidamente, nós vamos ser algo com 70%, 75% do líder. E mesmo sendo o segundo player da região, se você olhar a cidade de Salvador, a cidade de Recife, a cidade de Aracaju, com muito menos loja, a gente já é líder nesses mercados, tá? São Paulo, como vocês sabem, 1.073 lojas, a gente segue abrindo bem aqui no mercado. São Paulo hoje é 30% do plano, mas tem o seu espaço ainda em regiões aí, sobretudo, mais de classe média, tá? E fechamos agora em São Paulo o nosso CD, que é localizado na nossa sede. Isso já era planejado quando a gente abriu o CD de Guarulhos, que é o maior CD da companhia, o mais automatizado. E acabou atrasando até um pouco pelo Covid. Era para ter acontecido no primeiro tri, aconteceu agora no final do segundo trimestre. Tá? E, por fim, queria também destacar aqui a região sul. Nós já temos 223 lojas na região sul. Se a gente considerar só o varejo, a gente tem algo como 75% já da venda do líder nessa região. E mesma coisa no Nordeste, com muito mais inércia de maturação e com muito mais white space. Então, esse número vai subir rapidamente. A gente hoje é maior que o líder no Paraná, que é o mercado que a gente entrou antes, tanto capital como interior. E a gente é maior também em Santa Catarina, que a gente entrou bem depois. A gente hoje é um pouquinho maior na capital, apesar de ter menos loja, e a gente é bem maior no interior. A gente está abrindo agora um CD no Rio Grande do Sul, vai acontecer agora provavelmente no final do terceiro tri, e esse CD vai permitir para a gente acelerar o crescimento no Rio Grande do Sul, que é um dos mercados onde a gente tem talvez maior oportunidade. Basta ver que nós temos algo como 40% das lojas no Rio Grande do Sul que a gente tem no Paraná, que é um mercado um pouco menor que o Rio Grande do Sul. Então a gente vai super bem no Rio Grande do Sul, foi um dos mercados que melhor performou no ano passado, e a gente agora, com o CD novo, começa a acelerar a expansão, não só Porto Alegre, região metropolitana, mas também todo o sul da região, que era mais distante do nosso CD do Paraná, e que a gente antes não conseguia também entrar. Falando um pouco de share, o share foi flat, mas ele foi muito penalizado pelo mix demográfico, né? O que a gente vê tanto no mercado como na nossa operação, e está aqui nessa tabela inferior direita, é o fato que as lojas maduras performaram muito abaixo das populares e das híbridas. As lojas nobre, olhando madura aqui, mas de qualquer dimensão isso também é verdade, ficaram muito abaixo das populares e das híbridas. Então, menos 10 contra menos 3,5 num, menos 4,4 nossa. Isso por quê? Porque teve fechamento de shopping e boa parte dos shoppings se concentram aqui nesse perfil de loja, e porque também o compliance aí em relação ao isolamento ele foi muito maior em região de alta renda. Tá? Então, com isso, os mercados maduros como um todo, eles caíram bem mais do que os mercados nós populares. Nós temos aí um sobrepeso aí em lojas mais nobres aí. Então, com isso, a gente acabou bem penalizado em share. Se a gente mantivesse o peso desses segmentos nobre, híbrido, popular, constante, o nosso share nacional teria sido 13,8, um crescimento aí de 80 bips sobre o 13 do ano passado, com 26,3 em São Paulo. Tá? Vamos em frente aqui, página 7. Falando da receita bruta, a gente cresceu 6,3 no trimestre, né? Então um número aí bastante duro, com varejo crescendo 5,5% e Forbio crescendo perto de 24%. A gente viu que OTC e genérico foram as categorias que melhor performaram, perfumaria no meio do caminho e marca, ele foi realmente a categoria que mais sofreu. O que está acontecendo é que você tem aí, tivemos no trimestre um adiamento aí massivo de consultas e de procedimentos médicos que não fossem urgentes. E a gente vê que o número de prescrição cai, o IMS mostra isso muito claramente, cai de uma forma importante. Então, isso penaliza, sobretudo, medicamento de marca. Tá? Página 8, aqui a gente fala um pouco da quebra aí entre mesmo as lojas maduras, mas eu trago aqui também o dado de julho, que para mim é o dado que mostra o estruturalmente para onde estamos andando e onde é que nós estamos. Então, se a gente olhar aqui no segundo tri, como eu falei, 6% de crescimento total, com maduras de menos 7, um dado bem sofrido. Se a gente olhar julho a gente já cresceu 14%, com quase 1% de madura. E esse quase 1% de madura, se você considerar que nós estamos num momento de inflação bastante baixa, ele já é um nível até que razoável para navegar. Claro que não é um nível que dá expansão de margem, nada disso, mas ele está muito longe do nível de sofrimento que a gente viu nesse trimestre. Mas o melhor dado aqui é que se a gente tirar da base os nossos 124 shopping centers, que, no trimestre não precisa nem falar, né? Ficaram fechados, etc., mas mesmo em julho tem uma queda de tráfego ainda importante, tem horários mais curtos e tudo mais, as lojas de rua estão crescendo 5 e 8 em julho, maduras. Estou falando de 3,5 de crescimento real. Então, esse é o dado estrutural mais importante. E é um dado muito forte, muito robusto. Cedo ou tarde, nós vamos caminhar para um número, talvez, dessa magnitude. A gente vê que agosto também foi um mês bom. E dependendo como for fechar agosto, dependendo como fechar setembro, talvez até esse 0,8 de julho possa ser mais perto ainda da inflação e levar um trimestre mais normal ainda. Mas hoje a gente já acha que em quarto tri nós vamos estar muito perto da normalidade, mesmo no terceiro tri, eu acho que o pênalti não vai ser tão grande, tá? Então isso é um dado super importante. Página 9, falar um pouco de digital, tá? A nossa operação digital, ela cresceu 7 vezes sobre o mesmo período do ano passado. Claro que teve a compra do Onofre no meio, mas se a gente tirar o Onofre, ainda assim ela cresceu 6 vezes. A nossa penetração aí do canal, dos canais digitais na venda total chegou a 7,6%. E aqui alguns detalhes. Primeiro, dessa venda, 90% é venda própria mesmo. Super App é algo como 10% da venda digital. Então, a gente não depende de ninguém para fazer essa venda digital. A gente consegue originar com base nas nossas lojas, com base nos sites e plataformas, essa venda para a gente atender. E aí, quando a gente compara essa venda digital aí nossa com outros players, sobretudo players regionais aí, que são todos nossos concorrentes, são mais concentrados regionalmente do que a gente, é importante entender que a gente é uma rede extremamente nacional, que a gente tem aí um desnivelamento de share e até de densidade de loja grande de um mercado para o outro. Então, essa discrepância ela é relevante, tá certo? E o próprio serviço, ele existe há mais tempo em algumas praças de São Paulo, Rio, mas em grande parte do Brasil ele acabou de ser lançado. Então, por trás desses 7,6, a gente vê realidades muito diferentes. A gente vê mercados onde ele entrou mais recentemente com 2 a 3 de participação e vai crescer rápido aqui, porque nós vamos investir bastante para isso. Diversos mercados já com double digit. E se a gente olhar o nosso mercado com maior penetração digital, ela foi de 18,6, já perto de 20%. Tá? Então, isso é importante entender. Nenhuma outra rede no Brasil, no nosso setor, tem a dispersão geográfica e, portanto, aí, a discrepância de regiões diferentes que a gente tem. Mas se a gente olhar nas nossas praças principais, o número de todas elas é de double digit e na que tem mais penetração, ele é mais que 20%. E, por fim, a gente está conseguindo aumentar muito rápido o número de downloads. Tem 3,4 milhões aí de downloads acumulados. O Marcílio vai dar mais dados aqui sobre o digital no final, aí na fala de fecho dele. Tá? Página 10, margem bruta. Tivemos um ponto de pressão. O que foi aqui? O aumento de preço que deveria acontecer no final de março, ele foi adiado para o final de maio. Esse foi um pleito da própria Abrafarma e da própria RD para o governo. A gente não via ambiente para aumentar preço naquele momento. Então, a gente acha que esse foi um sacrifício importante aí, num momento de muita vulnerabilidade de saúde da população e econômica também da população. Mas acabou acontecendo realmente aí ao final de maio, não dá para adiar mais, porque você tem realmente um mercado com insumo importado, o dólar subiu, então acho que o setor deu sua cota de sacrifício, mas dos 3 meses de ganho inflacionário, a gente só teve um, embora esse um é o maior deles, tá? Mas tem um pedaço importante, certamente mais da metade aí do ganho inflacionário, ele vai para o terceiro tri, mas ele é neutro no ano, ele não é um problema na conta do ano, ele está simplesmente escorregando aí o cronograma dele. Outra coisa também é que a gente tem um salto aí de ciclo de caixa e ele gera uma pressão aí no AVP da companhia, então isso também é um número que normaliza também rápido aí. Então, falando do ciclo, temos o gráfico aqui da direita. A gente tem uma pressão de 25 dias de ciclo de caixa, que é absolutamente transitória. Tá? E aí é uma combinação de coisas. Primeiro, a gente quis ser muito conservador com o estoque. Mantivemos um patamar muito confortável de estoque para garantir nível de serviço num momento de incerteza. Vamos lembrar que nós temos uma cadeia longa com insumos importados e ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Então, a gente acelerou, antecipou muita compra de genérico e entrou com estoque muito forte para garantir nível de serviço. Outra coisa é que na hora que o aumento de preço escorregou de março para maio, a gente normalmente, ao fim desse tri, já teria melhorado o ciclo. Você teria parado de comprar em abril e maio, tudo bem, abril já teria duplicata normal do fim do mês anterior, mas em maio já teria esse alívio de não ter duplicata de abril. E a gente, na hora que a gente empurrou para cá o homem de preço, você ainda vê realmente uma situação aqui penalizada de ciclo de caixa. E o outro efeito é o mesmo efeito da despesa que eu falo daqui a pouco, alavancagem operacional. É o mesmo estoque para menos venda. Então, obviamente, o ciclo deteriora. Esse número de ciclo vai melhorar rapidamente nos próximos quarters e a nossa expectativa é de fechar o ano com um ciclo de caixa absolutamente normal. Tá? Então, agora ele já começa a cair rápido. Falando de despesa, aqui nem adianta ficar falando de um monte de microlinhas. O grande efeito aqui é perda de alavancagem operacional. É a mesma despesa com muito menos vendas. Então, a despesa total pressionou em 2,2%, foi a 23%. Tem um pouco de despesa da pandemia, efeitos pontuais, mas realmente o que interessa aqui é a alavancagem operacional e ela já baixa muito rápido conforme a venda agora começa a melhorar. Tá? Com isso, tivemos um EBITDA bem pressionado, 4,9%, pressão de 3,3%, e foram esses dois efeitos, pré-alta e perda de alavancagem operacional, que tiveram esse sacrifício de margem aqui também. Vamos em frente, página 13, aí falar um pouco de despesas não recorrentes. A gente teve um total não recorrente net entre despesa e receita de 2,2 milhões no trimestre. Tá? Aqui tem, mas apesar do número ser baixo, tem números altos nos dois polos aqui, no polo positivo e no polo negativo. Tá? No polo da pressão, a gente tem 25,9 milhões relativos ao fundo Todo Cuidado Conta. Essa aqui é uma iniciativa da RD para poder apoiar e equipar uma série de hospitais que atendem a população gratuitamente pelo SUS, em cidades pequenas e médias longe dos grandes centros. Então, a pandemia começou realmente pelas grandes capitais, mas a gente já via que cedo ou tarde elas iam chegar nessas cidades, nesses centros menores, que eram centros muito menos equipados para lidar com o vírus. Então, a gente instituiu esse grant aí de 25 milhões, já doou 25 milhões de cara. Esse dinheiro agora está sendo aplicado, o Marcinho no final fala um pouco disso, mas a gente tem também 900 mil de despesas relativas a esse fundo, com os parceiros que estão nos ajudando a operar toda essa operação que está sendo uma coisa fantástica aqui. A gente tem também 8 milhões de gastos de consultoria, mas todos eles relativos a projetos futuros. Qualquer coisa de consultoria que é digital já vai hoje direto na margem, não tem por que ser diferente. Mas, pelo outro lado, a gente tem 32 milhões de créditos extemporâneos de INSS, PIS e COFINS. Tá? Lucro líquido, próxima página, 62 milhões, uma margem de 1,3%, mas como eu falei, num cenário desse, só de ter lucro positivo, eu acho que mostra um pouco a resiliência aí do negócio. Tá? Próxima página aqui, página 15, falar de fluxo de caixa. A gente tem um fluxo de caixa livre negativo em quase 440 e total em 540. Onde é que está essa pressão? Está numa linha só, ciclo de caixa. São aqueles 20 dias, 20 e tantos dias de aumento de ciclo que a gente fez e que agora vão começar a cair. Mesmo com tudo isso, a gente só tem 1,2 de alavancagem, tá? Mas vai cair de novo para o nível histórico até o fim do ano, essa é a nossa expectativa. Tá? 1,5 bi de dívida líquida, a gente fez várias captações aí no trimestre, não só para fechar essa necessidade de caixa, mas para ter até mais conforto do que isso, se tivesse alguma coisa de mais estresse, que felizmente não é o caso, tá? Se a gente olhar aí a nossa ação, ela valorizou no ano 8,6, mas abaixo aí do Ibovespa de 21,6. E eu destaco a liquidez média ali de 200 milhões de reais. Eu queria mencionar também que a gente ontem, à noite, soltou convocação aí para a Assembleia para fazer split da nossa ação, dividir por 5 a nossa ação. O que está acontecendo? Pessoa física hoje, com o abaixamento dos juros, é muito mais importante do que jamais foi. E importa muito a pessoa física o ticket mínimo, porque tem lotes mínimos. Então, com a ação no nível que está aí de R$ 120 e tudo mais, fica limitante para a pessoa física. Então, nós vamos dividir esse número de prestação por 5 e a gente acha que com isso a gente vai conseguir ser um pouco mais atraente aí para a pessoa física. Então, era isso que eu tinha. Queria passar aí para o Marcílio para as considerações dele sobre o trimestre.
Ah, obrigado, Eugênio. Bom dia a todos de novo, eu estou aqui na página 17, eu vou tentar dar a minha opinião sobre o trimestre, para onde nós estamos indo agora e o legado que a crise criou aqui para o nosso negócio. Tá? Eu acho que o segundo tri, Eugênio, foi bem, bem importante para deixar claro aqui, mas acho que quase todo mundo no país viu um desafio realmente de como operar esse segundo tri com o advento da pandemia. Né? Essa menor frequência do cliente na loja, mesmo com o aumento do ticket médio, gerou essa desalavancagem para a gente, não tinha jeito mesmo, mas a gente sofreu muito mais realmente foi no fechamento dos shoppings. Né? fez uma estratégia há 6, 7 anos atrás de povoar, de ter loja presente nos melhores shoppings do Brasil, e essas 124 lojas que fecharam penalizaram a gente nesse momento realmente, que teve um impacto na loja madura de menos 5,7 realmente no trimestre. Então, fechar essas lojas foi realmente atrapalhou muito o nosso negócio. Tá? Também tiver uma mudança do mix, o cliente de alta renda, ele fechou mais realmente, ele antecipou a compra para março e não se antecipou. Depois, a nossa rede, apesar da grande mudança que nós estamos fazendo desde o final de 2017 para colocar uma participação maior na classe média do país inteiro, a nossa rede ainda é muita classe alta, então a gente sentiu essa mudança até e não tivemos um crescimento de market share. Tá? A alavancagem, eu acho que ela vem só agora, realmente, ela piora um pouco a nossa dívida agora, mas ela volta ao normal já no quarto tri. Eu estou bem otimista já com o terceiro tri. Tá? O terceiro tri, o julho mostrou uma boa venda, agosto também vem número parecido, tá? Um crescimento de 13,8 em julho é muito bom, um 0,8 no maduras, se tirar o shopping, estamos crescendo 5,8 no maduras. E eu acho que volta com muita força agora realmente a prescrição médica, é o médico voltar a trabalhar com mais força, principalmente na classe alta. A gente pode esperar até um movimento maior, pode acontecer até o final do ano, a gente começa a ver mais prescrições na loja, então estou bem confiante do terceiro tri e um quarto tri a gente já operar como a gente vinha operando normalmente. Tá? Mas o que é mais importante desse trimestre, realmente, ele ajudou a gente a crescer em duas estratégias bem importantes para a gente, que é na estratégia digital e na estratégia do saúde também, tá? Que eu coloco na próxima página, a gente para tentar entender o que a gente fez aqui, né? Eu acho que a pandemia pode trazer o que já vinha buscando desde 2018, um novo significado para a farmácia. A gente começa a entender melhor esse hub de saúde, como a farmácia pode ajudar o cliente na saúde dele no dia a dia, né? Então, a gente tem alguns números aqui que são impressionantes que a gente fez. Ó. São mais de 500 mil injeções aplicadas. Nós temos 1.450 salas de aplicação injetáveis no Brasil inteiro. É o maior negócio de serviços farmacêuticos do país, com certeza. Tá? Temos mais de 12 mil vacinas e hoje temos 43 lojas com licença de vacinação. Não é tão fácil tirar a licença para vacina. Estamos correndo para conseguir tirar mais, tá? Uma coisa importante que veio para a gente sabia que isso poderia acontecer, são os testes de Covid. A empresa abraçou com muita força, logo depois que a Abrafarma conseguiu a maneira de operar os testes dentro da loja, junto ao Ministério da Saúde e a Anvisa. A gente abraçou isso e começou a colocar testes na loja. Hoje temos mais de 1.000 lojas testando nos 23 estados, tá? Em alguns lugares tiveram um problema para licença, fomos explicando que isso era bom para a população toda. Estamos fazendo testes sorológicos, temos já 225 mil testes sorológicos, temos mais de metade do share da Abrafarma em testes. Tá? Isso é muito bom, porque também o cliente pensa na gente, que é como usar a farmácia de outra maneira, não só para comprar medicamento, não só para comprar beleza. Tá? E temos mais de 12 mil procedimentos de saúde em 80 lojas que têm outros procedimentos de saúde, como medição de pressão, teste de glicemia, ajudar a tomar medicamento. Então isso tudo começa a andar com uma força muito grande. Tá? Em um outro lugar que a gente também se meteu no hub de saúde, que com certeza pode ser uma oportunidade para a gente no futuro, a gente fez 15 mil teleconsultas com os nossos funcionários. Então a gente começou a entender melhor como é que a telemedicina pode ajudar o país na saúde como um todo. Acho que isso veio para ficar. A gente criou um site que chama RD Saúde em Dia. Esse RD Saúde em Dia proporciona telemedicina para os clientes, tanto com uma parceria que a gente fez com a Conecta Saúde e com o Doutor Consulta. Tá? Então a gente começa a entender como é que esse mercado como é que o cliente vai buscar a telemedicina para poder se cuidar, principalmente em saúde primária, tá? Recebemos mais de 84 mil de receitas digitais e 10% da nossa venda de controlado já é feito via receita digital. Então teve uma transformação muito grande de como o médico se relaciona com o paciente e de como a gente vai receber esse paciente nas nossas lojas. Eu acho que tudo isso vai ajudar a gente a formar essa nova farmácia, que é a farmácia que a gente pensa no futuro. Que ela, além de ter um hub de saúde, ela tem que ser cada vez mais digital e multicanal. A gente já vinha uma iniciativa muito grande desde 2018 de criar os times ágeis para poder tentar entender melhor a jornada do consumidor, como é que ele pode se relacionar com a gente de maneira digital. E realmente a pandemia pegou a gente de surpresa, uma surpresa positiva para a gente, que fez crescer muito os canais digitais. Diferente dos outros players de varejo normal, a gente cresceu muito mais no nosso próprio canal digital do que usando aqueles aplicativos de compra de outras pessoas. Usamos eles também, mas a gente fez questão de fazer a gente entregar, tá? Então, alguns números importantes. Nós crescemos mais, quase sete vezes o crescimento no ano passado. Já é 7,6% da venda total do varejo. Cuidado, isso aqui é uma rede nacional, né? Em algumas cidades muito importantes, os maiores mercados do país, nós já temos 15 a 18% de participação do digital de penetração. Os clientes digitais gastam duas vezes mais e tem uma frequência 1,3 maior. Então é super importante trazer esse cliente, tá? Só que a gente traz esse cliente de outra maneira também. Traz esse cliente com o aplicativo. Temos 3,7 milhões de downloads acumulados. Só no trimestre fizemos 1,4 milhões de downloads, são mais de quase 30 mil downloads por dia que nós estamos fazendo já. A avaliação das nossas lojas dentro das lojas Google e Apple já melhorou muito. No Android já estamos em 4,4. E tem uma preocupação muito grande de trazer para toda experiência digital a mesma excelência de atendimento que nós temos nas lojas. Então, isso estamos trabalhando com muita força. E o cliente busca não só a transação, ele busca também o OFEX. A gente lançamos isso há 10 anos atrás, oferta exclusiva na loja. Foi a primeira farmácia a fazer isso no país. Agora, alguns concorrentes nossos tentam copiar a gente nisso. Mas a gente colocou OFEX também no aplicativo e já é 50% do negócio de OFEX, já começa a entrar para o aplicativo. Tá? Estamos muito animados com o uso do aplicativo, porque a gente lança a parceria com o Pão de Açúcar agora no quarto trimestre e vai ajudar mais a gente a fidelizar o cliente. Por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem 100% da nossa rede já entregando o compra e retire. Desde abril de 2018, 100% das lojas entregam para o cliente quando o cliente compra. Tá? Fizemos também, a gente foi pioneiro nisso, 100% das nossas lojas entregando. O cliente se relacionando com a gente via WhatsApp, via telefone, e o nosso funcionário levando para aquele cliente que estava confinado em casa, fazendo o apartamento social. Tá? Estamos entregando em uma hora em 23 cidades, em 4 horas em 29 cidades, em 49 cidades. Tá? E temos 345 lojas, que a gente chama de micropolos, que são lojas que funcionam como CDs. Passa um motoboy lá e retira dessa loja. Provavelmente a gente fecha o ano com quase 600 lojas como micropolo. Então a gente vai estar estendendo isso no Brasil inteiro. Então o digital veio para ficar no nosso negócio. A gente mudou realmente o shape do digital junto com essa ressignificação da farmácia, que pode ser um hub de saúde para esse consumidor no futuro. Tá? Então isso foi um legado que a pandemia trouxe, nós vamos trazer com ele. Na próxima página, eu coloco para os senhores também como a gente se preparou para esse negócio. Tá? Teve um momento bem importante em março, né, numa reunião minha com o Sherman da companhia, e ele falou: essa daqui é a nossa segunda pandemia, Marcílio. Em 1918, na gripe espanhola, a empresa não fechou. Então nós temos um desafio aqui de atender o cliente na mesma maneira que o meu avô atendeu todo mundo na raia em Araraquara em 1918. Então, parou e começou a pensar em como fazer isso bem para conseguir fazer esse mesmo legado de uma empresa de 100 anos, poder fazer de novo agora. Então, a gente se dividiu em três grandes pilares, isso, que é o cuidar dos nossos funcionários. Então, a gente aplicou todos os protocolos de segurança nas lojas e nos CDs para não fechar a loja. O nosso número de funcionários infectados é mais baixo que qualquer cidade de São Paulo. A gente se preocupa muito com isso e acompanha todo mundo em todo momento. Tá? Introduzimos o home office para a empresa inteira. Tá? O time inteiro do escritório foi para casa. Tá? Todos os funcionários contaminados, a gente que estava no risco, grupo de risco, foram afastados. A gente garantiu a reintegração das pessoas. O custo de hospitalização desse funcionário que teve Covid e que não era optante pelo plano de saúde foi todo pago pela empresa. Tá? mantivemos nosso posto de trabalho e nossos funcionários, como eu falei agora há pouco, realizaram mais de 15 mil consultas gratuitas via telemedicina. Então esse é um legado que trouxe, vai deixar essa empresa cada vez mais forte, com um time muito mais engajado e mais preparado que vem pela frente. Como é que a gente cuidou dos nossos clientes, né? A gente tinha uma ambição de transformar a farmácia num porto seguro para a saúde. Então, a gente sabia que o cliente ia buscar a farmácia para comprar o medicamento dele, ele tinha que se sentir seguro lá dentro. Então, a gente se preparou para que isso fosse feito da melhor maneira possível, tanto cuidando dos nossos funcionários, como preparando os clientes, como, por exemplo, trazer um horário diferente para os idosos poderem ir na loja. Colocar o balcão com o afastamento correto para o cliente. Não deixar entrar muito cliente na loja, poder um número reduzido de cliente na loja. Lançamos o site RD Saúde em Dia, que é para oferecer para esse cliente soluções em telemedicina, tanto no Doutor Consulta como Conexa, e mais um monte de soluções de engajamento para o cliente poder acompanhar e aprendermos como a gente vai poder engajar esse cliente digitalmente no futuro. Tá? E como eu falei, efetuamos mais de 200 mil testes rápidos de Covid. Qual foi o legado que trouxe aqui para a gente? A gente tem, na companhia, acho que fazer mais de 12 anos, a gente mede o nosso Net Promoter Score, a gente chama de NSS aqui, de bater o recorde de INSS na Covid. Então o cliente ficou satisfeito com todas as medidas que a gente fez para poder receber ele nesse porto seguro. Tenho certeza que isso fidelizou melhor os nossos clientes. E o terceiro pilar que a gente cuidou realmente foi o pilar de cuidar das nossas comunidades, né? A gente se preocupou muito em como poder ajudar e deixar um legado para o país, um legado para pequenas cidades do interior, para futuro poder usar esse equipamento de saúde, os hospitais melhor. Então nós aportamos 25 milhões de reais no fundo, o fundo chama Todo Cuidado Conta. Eu, pessoalmente, o Antônio Carlos e mais um time, estamos semanalmente olhando como é que esse dinheiro está sendo alocado. Vamos distribuir 500 mil reais por hospital, em 50 hospitais pequenos em cidades do interior, tá? Isso é muito legal ver como o próprio time da loja está engajado em poder oferecer essa ajuda aos hospitais para que eles comprem equipamentos, que eles montem salas de UTI, que eles comprem o que ele for preciso para ficar um legado na cidade. Tá? Já investimos 16 milhões de reais em 33 hospitais, em 33 cidades e 14 estados. Nós vamos ter isso nos 23 estados do país. Isso, com certeza, deixa uma empresa mais forte, né? Que é uma empresa que se preocupa com a importância dela para a sociedade e como ela pode ajudar a sociedade no mundo que vai aparecer esses desafios no futuro, com certeza. Então, a mensagem final para vocês, eu acho que, apesar da dificuldade que é operar num ambiente desse, a empresa, eu acho que sai mais forte, sai preparada para o futuro e tenho certeza que pode ajudar o país como um todo nesse momento duro que a gente viveu e vou esperando um terceiro e um quarto tri bem melhor do que foi o segundo trimestre. Estou eu, Eugênio, aqui pronto agora para perguntas. Fique à vontade. Estamos aqui para responder as dúvidas dos senhores. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta é do senhor Guilherme Assis, do Banco Safra. Por favor, Guilherme, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Bom dia, Marcílio. Bom dia, Eugênio. Obrigado por pegar a minha pergunta aqui. Eu queria explorar um pouquinho a questão dos novos formatos, né, e da expansão, né? Eu acho que, assim, dado o cenário de pandemia, é impressionante aí vocês conseguirem manter o ritmo de crescimento e acho que a confiança aí nessa abertura de 240 lojas e o resultado do segundo tri mostra que vocês estão realmente mantendo o ritmo. Agora, falando um pouquinho sobre os formatos e esse novo formato ultrapopular, que eu acho que tem sido uma alavanca aí para poder manter o nível de crescimento, eu queria entender um pouquinho. Vocês chegaram a fazer uma análise de quanto que aumenta o mercado endereçável com esse formato ultrapopular? Eu acho que assim, qualquer coisa no sentido... com uma loja ultra popular, agora a gente pode chegar numa cidade de X mil habitantes. Sei que isso varia muito de região em região, mas se puder falar um pouquinho de São Paulo, né, que eu acho que é o mercado que vocês estão ainda tendo uma oportunidade de adensamento, como que esse formato conversa com novas cidades, tamanhos de cidades, né? E nesse sentido, quanto que a gente poderia esperar daqui para frente de breakdown das 240 lojas que vocês têm no Guidance? Quantas seriam no formato tradicional premium, quantas no popular e quantas no ultra popular? Então, essa eu acho que é um assunto. Um outro assunto que eu acho que é relevante é em relação ao crescimento que a gente viu no segundo tri nas categorias, né? Vocês falaram aí do medicamento de marca, eu acho que está bem óbvio aí o que aconteceu. Agora, uma surpresa para mim foi o crescimento de 12% de OTC, né? E intuitivamente, eu falaria que essa categoria poderia ter sofrido também com menos antigripal, etc. Pode falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o OTC, por que cresceu esses 12% e como a gente deve esperar aí as categorias reagindo aí pós lockdown, né? Tipo agora com a reabertura e volta das atividades. São essas perguntas. Obrigado.
Tá. Fala, Guilherme.
Deixa eu falar um pouco do de expansão, vai, que é o que eu estou...
Tá, eu falo do mínimo.
Tá bom, bem envolvido. Obrigado pela pergunta aí, Guilherme. Eu acho que o que vocês têm que olhar na expansão? Vamos pensar, nós vamos abrir 240 lojas esse ano, mesmo com a pandemia, já estamos preparando a safra do ano que vem, tá? Em agosto nós já estamos preparando o que vai vir do ano que vem. Então, esse é um processo contínuo que vem sendo feito na companhia, desde com bastante estabilidade, desde 14, 15, tá? A gente já vinha sempre olhando para esses mercados mais populares. A gente sempre olhou e vai tateando ou com um formato novo, algum momento com uma marca nova. A gente percebeu que esse formato exigia da gente são lojas de faturamento um pouco menor, com investimento um pouco menor e um mix de produto preparado para atender esse formato. Então a gente foi melhorando. Acho que agora a gente começa a entrar realmente no número que nos impressiona pela qualidade das aberturas de lojas que vamos fazer. Isso permite a gente entrar não só com mais força nas periferias das grandes cidades, que já estamos fazendo, mas sim permite entrarmos nas cidades menores que você colocou aqui. Então, a gente tem mais ou menos hoje 370 municípios, a gente já começou a ver dessas aberturas agora, abrindo cidades que a gente pensava com dificuldade de abrir no passado. Tentamos uma vez em 2014, 2015, e agora estamos fazendo de novo e está indo super bem. Então, com certeza, abre uma possibilidade de a gente aumentar o nosso mercado. Ele deve estar no nosso mercado endereçado mais ou menos. A gente não está medindo se a gente está ampliando o mercado endereçado. A gente era um desafio que a gente tinha que tratar em algum momento na empresa e estamos tentando tratar esse desafio desde 2015, tá? Então eu não acho que você tenha uma expansão absurda, mas ele abre uma possibilidade de a gente crescer o share nesses mercados mais populares ou nesses mercados de cidades menores, e vamos fazer isso com muita competência. Cuidado uma coisa para você entender também na expansão, né? Que a gente ouve, pessoal, vou abrir loja, agora vou abrir que nem maluco, vou atender esses mercados. É muito difícil abrir loja. Abrir loja, você tem que abrir mensalmente, né? Por que abrir mensalmente? Porque você aprende com os erros. Então, os erros acumulados para a gente melhorar. Imagina que a gente não errou em 2014 e 2015 nesses mercados mais populares. Nós estamos aprendendo e estamos indo melhor agora. Abrir loja, você tem que ter um CD pronto. Você tem que atender 80% das nossas entregas, nós entregamos todo dia na loja, né? Então, estamos abrindo CD no Sul agora, pensando nisso, como eu posso atender melhor o cliente. Temos 3 CDs no Nordeste, né? Temos CD em Fortaleza, Recife, Salvador, para poder atender essa loja todo dia. Então, É um conjunto de serviços que a gente entrega na abertura que a gente prepara muito bem a empresa toda para fazer isso. A gente tem hoje mais de 100 pessoas dentro da companhia envolvidas só em expansão. Tá? A gente brinca com vocês que os nossos gerentes de expansão são... Nós temos quase 200 anos de experiência no mercado farmacêutico visitando loja todo dia. A gente tem uma reunião semanal que estou eu, Marcílio, o CEO, o chairman da companhia, olhando ponto atrás de ponto e aprendendo com os erros. Então, sim, é muito seguro o que nós estamos fazendo nessa entrada do mercado um pouco, uma classe média. Assim. Então, bem feliz com isso, eu tenho certeza que é uma alavanca de crescimento bem grande. Quando você fala do o tamanho de share, eu acho que o slide, a página 5 aqui, o Eugênio coloca um número parecido que deve ser o futuro para a gente, tá? que a gente fala que em 64% das nossas vendas devem ser lojas entre híbridas e popular, e as populares crescendo um pouco mais que isso. Nós já estamos com 471 lojas, a gente deve aumentar isso um pouco mais por ano do que vinha fazendo no passado. Tá? Então, mas é uma loja muito parecida com a nossa, não tem muita diferença, tá, Guilherme? Então, estamos super confiantes, sabemos como fazer isso e sabemos como fazer, tá? Não tem a dúvida, não é uma aventura aqui, nós estamos super crentes, estamos fazendo o melhor possível para atender bem esse cliente. Do OTC, o Gênero...
Marcílio, só se eu puder, assim, já aproveitando que a gente está falando da exposição aqui, antes de ir para o OTC, você pode falar um pouquinho também, assim, eu acho que está bem claro aí, e a gente está vendo a exposição, é correto a gente afirmar que com o novo centro de distribuição no Rio Grande do Sul, o Sul passa a ser uma prioridade na expansão, principalmente Rio Grande do Sul, daqui para frente, e a gente deve ter assim, três vetores, tipo o Nordeste continua esse adensamento, expansão, crescimento nesses novos mercados, né, que são relativamente recentes, São Paulo, adensamento da operação, acho que perdendo um pouco de importância relativa, dado que você já está chegando a um share um pouco mais alto no estado, e agora o Sul como novo vetor de expansão, principalmente Rio Grande do Sul. Você acha que é correto a gente olhar dessa forma?
Qual que é o nossa estratégia de expansão? É nacional. A gente abre em 23 estados e queremos atingir, a população inteira no Brasil inteiro. Com certeza, nós precisávamos de mais um CD no Sul. A gente tinha só um CD no Paraná, ele para atender o Rio Grande do Sul, a gente sofria um pouco com a distância, a gente não tinha uma entrega diária, a gente acha que é muito importante entregar diária medicamentos na loja, tem uma vantagem competitiva imensa, então a gente precisava abrir esse CD em Porto Alegre e fazer crescer. A nossa posição no Paraná é muito boa, a gente é líder no interior, a gente é a segunda marca em volume na capital, tem um líder regional, Santa Catarina tem um líder regional, a gente é a segunda marca com muita força, em algumas cidades somos líderes de Santa Catarina no interior, e o Rio Grande do Sul tem um líder regional, que tem uma posição muito forte em Porto Alegre, e tem um líder regional, tem dois líderes regionais no Rio Grande do Sul, que os dois falam que são líderes do Rio Grande do Sul, e são dois líderes, são duas boas empresas que estão lá, e a gente tem uma posição muito importante já, entrando com força no interior. Vamos abrir muita loja no Sul, eu acho, vamos abrir. A gente abriu já no ano passado, ó, nesses últimos 12 meses, 35 lojas no Sul. Pra você pensar, no Nordeste, nós abrimos 43 nos últimos 12 meses. Então, o Sul já é um foco nosso há um bom tempo, não acho que é novo agora. É que a empresa estava com muita força no Nordeste, né? Ocupar o Nordeste era... A gente não tinha nada no Nordeste. O Rogério colocou bem claro. Há 5, 6 anos atrás, o nosso share no Nordeste era 1%. Só tínhamos em Salvador, loja. Então, nós fomos abrindo o Nordeste com muita força. Então, eu acho que Sudeste, Sul, Nordeste devem os três puxar o market share para o futuro, tá? Então, dessas 240 lojas desse ano, já tem um mix que a gente quer fazer no ano que vem, mais ou menos parecido. O mix desse ano vai ser parecido no ano que vem, com certeza.
O Guilherme, sobre categoria aí, a gente, ao longo dos meses do trimestre, foi mudando muito, tá? Então, por exemplo, a gente ainda entrou abril com um pico grande, OTC ali e tudo mais, e aí, se a gente olha a saída do tri, e sobretudo eu começo a olhar julho, o OTC começa a sofrer. Por quê? Porque com todo mundo em casa, todo mundo vacinado, não tem gripe esse ano. E o ano passado tinha uma gripe. Agora, o que também ajuda o OTC é o teste, tá? Como o teste a gente cobra pelo produto e não pelo serviço, ele é classificado como equipamento de saúde. Então, ele entra no OTC e ele ajuda o OTC.
Tá bom, Eugênio, tá claro. Obrigado.
Valeu.
Nossa próxima pergunta é de Gustavo Oliveira, do UBS. Por favor, Gustavo, pode prosseguir.
Olá, Marcelo e Eugênio, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação a essa volta agora que vocês reportaram no mês de julho. Parece um número bem forte, vocês estão bastante aí confiantes, olhando para agosto e terceiro tri, já quarto tri. Essa volta, ela está vindo, você acha que está vindo de mobilidade ou ela está vindo do remédio de prescrição até pela volta dos procedimentos eletivos? Só para tentar entender quais são os principais drivers aí dessa volta.
E é o conjunto da pergunta... obra, aí, Gustavo, só respondendo a primeira aí. É o conjunto da obra. Primeira coisa, essa recuperação ela é toda volume. Então, isso é uma coisa importante. Se você olhar o terceiro tri, é um tri que a gente operou com um ticket mais alto, porque as pessoas sumiam na loja, concentravam mais compra, mas com uma perda muito grande de volume. O que a gente viu agora é uma aceleração grande de volume. O que a gente vê é que, quando você olha uma loja de rua, você já tem, em termos de demanda aí, uma quase normalização. Claro, tipo, mais digital hoje do que tinha no passado, mas já muito próximo do normal e tudo mais, mesmo o volume físico da loja. A conta que ainda estamos pagando é a conta do shopping center. A gente vê que os shoppings vêm melhorando gradualmente. Difícil saber se acaba o ano como se não houvesse pandemia ou se ainda fica algum rabicho de shopping mais para frente. Mas em relação à loja, o fluxo já melhorou bastante. Todo esse volume foi o que entregou a diferença.
Sabe que o Gustavo, o shopping, até é engraçado, a gente vê, começou a estratégia de shopping com muito mais, a gente não era o maior player de shopping no país, tinha uma outra, uma rede que tinha mais lojas de shopping, a gente começou isso em 2014, 15, a gente até se impressionou com o volume que se tinha em shopping realmente. As lojas são muito boas, os volumes são muito altos, principalmente em tráfego, cliente na loja realmente, e em faturamento, né? Então nós somos os melhores shoppings do Brasil, com os melhores pontos, a gente negociou isso uma rapidez imensa. Então, sentimos agora. Então, eu acho que o shopping é o que faz sentir, realmente. E cuidado com uma coisa, não subestimem prescrição, tá? O cliente, o médico ficou de férias também, né? Todo mundo, o médico não trabalhou mesmo, o médico. Não é que nem, o médico não teve home office, concordo? Tentaram fazer telemedicina, mas eu acho que pegou uma parte. Então, os consultórios começaram a voltar agora. Isso é que volta com força e pode ter até um rebate aí. Pode vir com mais força do que a gente esperava, tá?
Se você olhar o mix, então, de remédio de marca, ele deveria dar uma aceleração boa agora no terceiro e quarto tri.
A gente espera que sim, que vai ter.
E
o cuidado, o país vacinou 90 milhões de pessoas contra a gripe, né? Então, ninguém teve gripe esse ano. Então, são coisas que afetam o mix como um todo, tá?
Vai lá. Tá certo. A segunda pergunta que eu queria, uma ajuda de vocês, é mais para entender como é que vocês estão pensando estrategicamente. Eu lembro que a gente entrou nessa pandemia e acho que a perspectiva era que muitas das empresas competidoras de vocês poderiam ter problema, elas são menores, às vezes não tem uma boa gestão de ciclo de caixa, que é uma coisa bem complicada nesse momento. E vocês vão estar aí saindo com força e estão dando uma mensagem bem interessante de crescimento orgânico, né, no Sul, Nordeste e até no Sudeste. Ao mesmo tempo, muitas dessas pequenas empresas, os regionais, elas estão se capitalizando, né, estão fazendo follow-ons, tentativas de IPO, etc. Qual que é a oportunidade para vocês? É um crescimento orgânico acelerado? É um M&A ainda? Existe M&A interessante? E vocês acham que vocês vão voltar ganhando share rapidamente aí nos próximos meses, trimestres?
Gustavo, o foco nosso é todo no orgânico. Até porque com essa onda de IPO, múltiplo subiu. Então, comprar hoje alguém é mais difícil do que era no passado, porque todo mundo hoje tem uma expectativa de múltiplo muito mais alta que tinha lá atrás. Então, nós vamos realmente focar no orgânico e, sei lá, talvez mais para frente possa aparecer alguma coisa. Quando a gente olha o setor inteiro, vamos lembrar que quem está abrindo capital são 3 a 4 players. Você tem um setor super fragmentado. Então, eu diria que, substancialmente, o cenário não muda e a gente tem realmente uma pressão de alavancagem que todo mundo deve ter tido no segundo tri, mas que a gente, por exemplo, consegue lidar melhor que isso. Basta ver, você fala, será que tem alguma outra rede no Brasil mantendo a expansão inalterada que nem a gente? Olha, se tiver, vai ser um ou outro, tá? Porque realmente você vai ver um movimento agora, nesse ano, e talvez até o próprio começo do ano que vem, porque o pipeline, se não tiver agora, não vai abrir loja no primeiro, segundo tri do ano que vem, eu acho que a gente ainda vai ter um momento quase sozinho. Com essa onda de IPO, realmente entra um pouco mais de capital no setor e vai acelerar um pouco do crescimento da oferta. Agora, se a gente olhar para trás, a gente tem 3 ciclos distintos, né? A gente teve um ciclo aí de 14 a 17, começo de 18 aí, 14 a 17, na verdade, onde muita gente crescia, mas num mercado que ainda segue crescendo muito com o envelhecimento da população, a gente conseguia equilibrar aumento e demanda, loja madura vendia em torno da inflação e a gente com margem bruta conseguiu ganhar muita margem nesse período. Aí a gente chegou num momento de muita intensidade em 17, 18. Um momento em que você tinha, sei lá, Pague Menos abrindo 180, você tinha São Paulo abrindo 130, você tinha Extrafarma abrindo mais de 100. E um momento desse em que muito desse foco estava em São Paulo. Extrafarma abriu muita loja aqui, Extrafarma DPSP abriu muita loja aqui. Então ali foi um momento de pressão. Acho que a gente tinha um preço defasado, a gente foi muito, muito firme nesse reposicionamento do nosso preço. E aí a gente saiu desse ciclo com inércia brutal de crescimento, que é o que a gente tinha até o Covid. Porque a gente estava mais competitivo em preço do que jamais esteve e porque todo mundo que errou a mão na expansão começou a fechar mais loja do que abrir loja. Então, hoje nós estamos tendo um cenário quase de sonho, a gente está quase crescendo sozinho, que a gente abre mais que a soma de todo mundo da Abrafarma. É óbvio que esse cenário vai mudar, mas eu acho que o cenário que nós vamos ver é um cenário mais parecido com 14, 15, 16, 17, do que com o cenário de 18 e 19. Porque, por exemplo, quem está falando em abrir muito, está abrindo até menos loja do que abria no passado. Tem players que abriam mais no passado e que vem abrindo menos agora. E, sobretudo, nós estamos, acho que todo mundo percebeu o tamanho da barreira de entrada aqui em São Paulo. Então, eu acho que essa briga de expansão vai ser muito mais fora de São Paulo do que em São Paulo. E quando São Paulo está protegido, está fora da briga, a nossa capacidade de fazer o que precisa fazer é muito alta, entendeu? Nós temos um país inteiro. A qualquer momento tem mercado que a gente, se precisar dar mais preço, dá mais preço, e tem outros lugares que a gente consegue pagar a conta. Então, de novo, temos que saber que esse momento de 19 e 20, que cresceu sozinho, não é a normalidade, assim como 17 e 18 não é a normalidade. E eu acho que nós vamos voltar a um ambiente muito mais de equilíbrio, mas se com o digital e com um preço muito mais competitivo, em vez de expandir margem com base na margem bruta, eu acho que a gente ainda vai ter alavancagem operacional para frente.
E cuidado com uma coisa, expansão, sim, gente, é muito difícil fazer. Tem que ter uma disciplina de alocação de capital imensa nesse negócio. Não é abrir porque vou abrir, porque tenho que fazer. A gente, na reunião de expansão semanal que a gente fala mais não do que sim. Então não é, eu vou fazer, não é. A gente vai falando não. A gente percebe que, e também não acho que tinha uma escassez de dinheiro para essas empresas que abriram capital. Eu acho que estamos no histórico de juros baixos, né? Se alguém quisesse fazer um plano de expansão, poderia fazer. Não tem muita dificuldade. Tem empresas até boas que abriram capital agora, que conseguiriam acesso ao mercado de crédito normal para fazer o plano de expansão dela. Então, cuidado com essas leituras que a gente tem aqui. Acho que vão tentar vir de novo, não tenho dúvida. Tem empresas boas que vão competir com a gente e vamos tentar consolidar o mercado juntos aí, tá? Agora, essa disciplina é muito difícil de fazer. Essa disciplina espalhada no Brasil inteiro é muito difícil de fazer. Nós somos líderes em vários lugares, ou segundo lugar em vários lugares já, né? Então, a gente fez primeiro, é a vida. A empresa tem 100 anos, pô, não é que começamos agora. Se for só fazer isso, a Raia foi para o Rio há 20, 25 anos, não é isso, Eugênio, atrás? Há 30. O Paraná, nós fomos a Curitiba 20 anos atrás, sofremos em Curitiba, não foi fácil a vida, não. Santa Catarina, eu estava contando o caso de putz, como a gente sofreu em Santa Catarina 15 anos atrás. Então não é que as coisas caíram no chão, nós estamos 100 anos fazendo isso, entendeu? Então acho que de daqui 100 anos, quem sabe eles vão ser fortes também, vamos ver. Eu acho que é uma tentativa.
Muito obrigado pela resposta.
A gente tem um histórico, Gustavo, de crescer de forma acelerada, com criação de valor, mantendo venda por loja. É muito difícil fazer isso. Normalmente, e a gente, por que a gente faz isso? Porque a gente tem abrangência nacional. Nós estamos em 23 estados. Em todos esses 23 estados nós temos marca, nós temos venda por loja parecida, nós temos EBITDA parecido. Só nós temos isso. Normalmente que você vê, quem tenta crescer fora de casa apanha porque encontra uma barreira de entrada muito grande, e quem crescer demais em casa, se não souber medir canibalização, vai, a hora que acordar vai ver que a loja média caiu. Então, não é fácil fazer o que a gente faz, e se você olhar o histórico, até agora, talvez o futuro possa ser diferente, mas até agora ninguém conseguiu, além da gente, crescer rápido, mantendo venda por loja e criando valor.
Bom, lá.
Muito obrigado pela resposta, bem claro.
Nossa próxima pergunta é de Tiago Macruz, do Banco Itaú. Por favor, Tiago, pode prosseguir.
Claro. Oi, pessoal, boa tarde. Na verdade, minha pergunta é com relação a essa ressignificação da farmácia que vocês mencionaram no discurso de vocês. Uma dúvida que eu tenho é, o plano de expansão de vocês ele foi pensado sem ter isso em mente. Ele foi pensado como um plano de expansão que buscava remunerar o capex que você estava colocando na loja, vender o mix de produto que vocês esperavam. E eu acho que o espaço associado à loja de vocês não necessariamente antecipava essa ressignificação. Como é que vocês estão pensando isso? Está mudando o tipo de real estate que vocês estão indo atrás para abrir loja? Está mudando? Vocês pensam em reformar a loja para fazer frente a essa nova oportunidade? Conta um pouco para mim sobre essa discussão, se ela faz sentido, por favor.
Deixa eu aqui, Macruz. Obrigado pela pergunta, Macruz. Sai um pouco do nosso dia a dia. O que eu acho que está acontecendo e que vai acontecer? A gente tem... Todo o nosso projeto de expansão sempre foi estar perto do cliente. A gente não tem só expansão porque a gente vai conquistar o mundo. A gente sempre tem a ideia de estar... Como posso servir melhor esse cliente? Como eu posso chegar mais perto dele? Como eu posso colocar o estoque, vai falando bem coisa de varejista, perto desse cliente e poder servir ele? Sempre foi feito assim e vai continuar sendo assim. Não mudou até hoje. O que o modelo digital permite? Permite o cliente acessar esse estoque, acessar esse contato na loja, acessar esse relacionamento de maneira muito mais clara, até com o celular dele na casa dele. Então, o digital potencializa isso para a gente. Ele é um alavancador da estratégia que a gente fez de estar perto do cliente. A gente não abriu loja só porque a gente quer abrir. A gente abre loja porque a gente conquista cliente. A gente traz cliente novo. Então, a gente fala dos 37, 38 milhões de clientes que a gente tem. O maior vetor de trazer cliente para a companhia sempre foi a expansão. A gente sempre olhou a expansão com isso. O digital é uma maneira desse cliente poder se conectar com a gente. Junto com o digital vem a ressignificação do negócio de farmácia, né? A gente pode pensar nesse negócio, um negócio diferente para poder cuidar da saúde desse cliente. Eu dei um número para vocês que ninguém tinha, né? Nós temos 1.480 lojas que aplicam injeção. É o maior negócio de serviços do país. Outras redes nem fazem questão de ter isso. A gente sempre fez questão de abrir com uma sala assim. Então, o Vistate sempre esteve pronto para ter essa salinha de aplicação. A sala tem que ser um pouco maior agora? Tenho certeza que tem que ser um pouco maior. Precisamos redefinir essa sala? Não tenho dúvida, temos que ter. A gente sempre abriu as lojas com o farmacêutico pleno para atender o cliente. Toda a nossa loja tem 3 farmacêuticos. Se você olhar os números de farmacêuticos nossos, dos concorrentes, você vê a importância que a gente deu de ter sempre o farmacêutico na loja. Por que essa importância? Porque o farmacêutico pode ressignificar o atendimento para o cliente. É uma pessoa que estudou 4, 5 anos, faculdade difícil, e pode atender melhor os clientes. Então, a empresa sempre viveu pensando assim, tá, Macruz? O que acontece agora? Acho que a pandemia, ela acelera alguns processos. Ela acelera o processo, o compra e retire nós tínhamos com ele desde abril de 2018 em todas as lojas. A pandemia acelerou o compra e retire. A pandemia acelerou a entrega de vizinhança. Acelerou a importância do cliente se preparar para entregar. Acelerou a importância do cliente poder comprar com prescrição eletrônica. Então tudo isso vem e a gente foi preparando a empresa para poder receber o cliente nesse momento. Nós tivemos uma preparação super importante também, que estamos pegando benefício agora. A gente criou o time ágil, o nosso lab, que vocês podem chamar como vocês quiserem, mas a maneira de integrar, de fazer essas inovações para atender melhor o cliente, já começamos a criar isso no ano passado, tá? No começo, em junho do ano passado, a gente começou a criar esse time. Esse time ajudou muito a gente a poder criar produtos novos e assim que a pandemia for acontecendo, a gente foi atendendo. Então, eu acho que é uma tendência natural do que a gente faz atender o cliente, tanto de forma digital ou falar que a farmácia vai participar da saúde do cliente. Não acho que é uma mudança abrupta que vamos fazer. É só adequar a nossa estratégia para isso, para atender isso no futuro. Ok, Macruz? Respondi?
Respondeu. Obrigado, Marcinho.
Nossa próxima pergunta é de Joseph Giordano, do JP Morgan. Por favor, Joseph, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos, bom dia Marcílio, bom dia Eugênio, obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade são algumas, primeiro nessa questão da expansão com um ambiente digital muito mais relevante do que ele foi no passado. Eu queria entender como é que o IRR, né, que vocês sempre trabalhavam de maneira a maximizar o EBITDA que gera o retorno e manter esse retorno em torno de 20%, 25% em todas as praças, como é que o IRR tem se comportado nesse contexto de digital, ou seja, se a gente consegue ver uma melhora em taxa de retorno marginal ou até ROIC desses clusters de lojas. E o segundo ponto é como é que você está considerando hoje essa oportunidade do digital dentro do teu modelo de expansão, né? Então, se é uma variável nova na conta, na hora de traçar a loja. E olhando um pouco para essa questão de digital, né, vocês mencionaram que uma parte relevante hoje dos medicamentos controlados, eles vêm com prescrição digital. Então, queria entender qual que é a oportunidade hoje que vocês enxergam para um business de, entre aspas aqui, assinatura, principalmente para o paciente crônico. E, por último, dado esse modelo de loja mais flexível, onde você consegue adaptar mais o mix, eu queria entender se não daria para a gente pensar, talvez, num crescimento de área, de maneira percentual, mais similar ao crescimento que a gente viu no passado, né? Porque se a gente manter 240 lojas, em teoria a gente está desacelerando um pouco esse crescimento da expansão. Obrigado.
É um livro aqui, Joseph. Vamos lá, vou tentar ajudar. O Eugênio me ajuda aqui. Pode ser para te... Eu acho, vamos lá, de novo, a empresa está se modernizando, está mudando. A empresa tem, a empresa é muito boa em mudanças, né? Mais do que olhar a TIR da loja, que nós continuamos olhando, nós vamos ter que olhar a TIR do cliente. Os modelos de vocês vão ter que mudar e olhar para cliente. De novo, a abertura da loja, para a gente tem a ver, trazer cliente, né? Se a loja dá 20, 25% de TIR, dá, não tem a dúvida, nem dado, mas quantos clientes novos ela traz para a gente? Qual a importância de eu ter essa loja vender? Lembra que eu falei agora há pouco, 80% da entrega desse digital, seja que a entrega da vizinhança, compra e retire, micropolo, é feito pela loja. Então, o cliente tem aquela sede perto dele lá. Então, a loja, a TIR da loja com o digital, na minha visão, tende a aumentar. Ela vai aumentar o tamanho de abrangência no total. E vai ajudar a gente até aonde que a expansão tem que entrar, né? Onde é que nós temos que abrir outros mercados. Nós temos que olhar cada vez mais para um mercado que a gente tem poucos clientes naquele mercado, que a gente não consegue atingir muitos clientes, é lá que nós temos que abrir loja, e é assim que a gente já pensa há um bom tempo, tá? Então, ela vem junto com o que a gente faz no digital, tá? Como é que eu vou falar um pouco da prescrição digital? Hoje, 10% do medicamento controlado na loja veio por prescrição digital, tá? Isso é novo, isso vem com muita força ainda, isso pode trazer um outro tipo de relacionamento do cliente, não só com a gente, mas também com o médico dele, né? E com certeza pode abrir outros tipos de negócio. Você deu uma ideia aí, assinatura, a gente já estamos com um piloto de assinatura aqui, vai fazer um ano e meio, acho que temos 1.600 assinaturas andando, normal, tá? No dia a dia, estamos testando isso para cada vez. Tem um time ágil que cuida só disso, que é para ver como esse cliente pode, na recorrência do cliente. Então, toda essa digitalização do cliente vai trazer oportunidade de novos negócios para a gente, tá? Tenho certeza nisso. E abrir mais que 240 lojas por ano, então, eu tenho um número que para mim que me persegue, que eu sou, o pessoal fala que eu sou um senhor pragmático, duro, é difícil de me emocionar, mas eu me emocionei muito no momento que a gente foi abrir a loja do Iguatemi, né? Entre a loja que a gente abriu em Rosarinho, em Recife, em maio de 2014, e a loja de Iguatemi, que a gente abriu em outubro de 2019, a gente abriu 1.000 lojas. Para abrir essas 1.000 lojas foram 2.000 dias. A gente abriu uma loja a cada 2 dias, né? Dá para abrir um pouco mais? Eu acho que até dá, Joseph. A gente pode até chegar em 260, 280, 300, em algum momento, mas nós já temos um volume de abertura com qualidade, eu acho que o único no mundo, né? Acho que é difícil achar um varejista que consegue abrir na loja que nem a gente. Então, vamos para 280, não sei, estou olhando para o Raduan aqui, será que dá para fazer 280? Não sei, é difícil, Joseph. Agora, 240 a gente garante que temos qualidade e vamos continuar abrindo com força. Agora, você tem razão. Em algum momento, nós temos que abrir um pouco mais de loja em detrimento do estoque de lojas atuais, né? Acho que eu cobri tudo aqui, Eugênio. Quer?
Só completando um pouco, você fala, para mim, a loja e o digital são dois lados da mesma moeda. Acho que a gente não tem que olhar o digital como um negócio separado e achar, bom, agora eu tenho digital, eu não preciso de loja. Posso falar uma coisa? Digital sem loja não funciona. Digital sem loja não funciona. Atender uma região sem presença geográfica não é difícil. A Onofre tinha um mini CD lá na Zona Leste que ela atende a São Paulo inteira. Mas o gargalo não é esse. O gargalo é que para você ser competitivo, você tem que ter a loja, porque a loja é quem traz o cliente. Nós estamos vendo agora que a Onofre, sem loja, devagarzinho ela vai cair. Assim como todos os pure plays que tentaram passar por esse setor, não deram certo. Então, esse setor é um setor que o pure play não voa. Não voa no Brasil, não voa em nenhum outro lugar do mundo. Então, ele voa o conjunto da obra. Ele voa a loja existindo, a loja entregando, a loja fazendo o customer acquisition desse cliente, entendeu? E o cliente, e a gente tem que ser agnóstico com o canal. Nós damos canais e o cliente escolhe. E o mesmo cliente, tem hora que ele vai na loja fazer uma compra igualzinha à que o avô dele fazia em 1930, tem hora que ele vai pedir para receber em casa, tem hora que ele vai buscar na loja, compra e retire. Então, nós temos que dar todas essas modalidades. Mas a loja não é um complemento do digital, como a gente vê em outros canais aqui, marketplace, etc. Não, o digital que é um complemento da loja.
Perfeito, muito claro. Obrigado, gente.
Valeu, John. Obrigado.
Nossa próxima pergunta é de Vitor Saragiotto, do Credit Suisse. Por favor, Vitor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu queria voltar um pouquinho nesse tema da expansão, né? Um dos colegas colocou bem que a gente tem vários regionais tentando fazer IPO, follow-on, enfim. E acho que o Eugênio colocou também muito bem de que essa expansão não parece ser tão focada em São Paulo, né? A Raia conseguiu esse, vamos dizer assim, um achievement muito grande em ter marca, faturamento de loja parecida, margem parecida no país inteiro. Mas eu fico me questionando se, dado que esses regionais estão fazendo nessas ofertas, eventualmente capitalizando e tendo um pouco mais poder de fogo, se essa dinâmica não poderia mudar nessas regiões que a gente está vendo esses players um pouco mais capitalizados. Tá? Ainda nessa pergunta, se o que eu falei fizer sentido, a minha dúvida é se faria sentido a empresa então pensar em investimentos no super popular, no popular, em São Paulo, que, enfim, a empresa tem dominância, eventualmente aumentar o adensamento, eventualmente poderia fazer um pouco mais sentido também nessas classes um pouco mais baixas. Depois eu sigo, acho, com as outras perguntas.
Vitor, obrigado pelas perguntas. Acho que para mim o ponto principal é o seguinte, como eu falei, se você olhar o que aconteceu ano passado, o que está acontecendo esse ano, nós abrimos mais que a soma de todos os players da Brafarma. E honestamente, isso não é o normal. Isso está acontecendo por quê? Porque teve muito crescimento anterior, muito crescimento que não entregou as pessoas, barreira, alta barreira de entrada, e aí a hora que o crescimento não entrega, sai a margem da empresa, aperta a alavancagem da empresa, e aí começam a parar de fechar, começam a parar de abrir e começam a fechar a loja. Então, esse ciclo de agora, ele não é o ciclo normal. Ele é simplesmente uma limpeza daquele ciclo de 2 anos atrás, que também não era um ciclo normal, era um ciclo completamente exagerado, que qualquer um acha que abre um monte de loja aqui em São Paulo e vai fazer negócio, e não vai. São Paulo é um mercado duro, é o mercado mais exigente do Brasil. Você tem aqui em São Paulo 3 redes fortíssimas, nativas, não só nós com o Raio Drogasil, mas também a Drogaria São Paulo. Você tem um padrão de serviço aqui mais alto que você pode achar no Brasil, está aqui em São Paulo. Então, eu acho que tem um aprendizado do último ciclo de que crescer em São Paulo não é fácil. E eu não acho que esse ciclo está concentrado em São Paulo. Agora, mesmo que não seja em São Paulo, como eu falei, quem crescer em casa, onde tem marca, onde conhece o mercado, tende a crescer bem, desde que não exagerar a dose. Se exagerar na dose, vai canibalizar. Só não vai perceber canibalização se não souber medir a canibalização. E a partir do momento que São Paulo está saneado e que a gente tem uma vida normal aqui em São Paulo, nós, DPSP, outros players aqui do interior, etc., são as empresas que têm realmente marca em São Paulo e tudo mais, nós vamos estar no Brasil inteiro e nós vamos fazer tudo o que for preciso para a gente vencer. A gente viu ciclos em que para fazer isso a gente dar mais desconto e ver ciclos em que a gente consegue fazer isso sem dar mais desconto. Mas com a presença nacional que a gente tem consegue balancear. Então, o nosso crescimento vai ser nacional. A gente ainda tem muita coisa para fazer no Nordeste, mas, claro, não abre hoje o mesmo número de lojas que abria, sei lá, há 2, 3 anos no Nordeste mais. Eu tenho uma participação lá bem relevante e tudo mais. Mas a gente tem um bate espaço no Sul, a gente já tem muito espaço no Sudeste, tem sim espaço em São Paulo, com lojas aí populares, super populares e híbridas, entendeu? Com loja upscale, realmente, é mais manutenção de share aqui ou ali, mas o crescimento vai ser nacional e vai ser multiformato.
E vai ser, ô Vitor, uma coisa, nós concorremos com esses players a vida inteira, tá? Não acho que a mudança de cenário é tão grande assim. Eles vão, você pegar o Sul, tem um terceiro player no Sul, que hoje é o maior player do Sul, que cresce, que é uma loucura, e vai bem até, não vai mal não, ele vai andando, está chegando até no Paraná, então você tem que olhar, mesmo o Nordeste, viu? Tem agora uma empresa que vai entrar mais capitalizada no Nordeste, ele é bom, ele tem bons negócios no interior do Nordeste, concorre com a gente há muito tempo também, então não acho que tenha mudança de cenário tão forte para a gente vai continuar crescendo no Brasil inteiro, com eles. Eu não acho que vai ser uma loucura que foi 13 e 14 com ativos de muita baixa qualidade. Eu acho que 14 e 15, acho que eles aprenderam, vão buscar fazer melhor, tá? Não tenha dúvida, vão buscar nichos que vão, e nós vamos aprender com eles também. Então, acho que é normal, as empresas que estão concorrendo aqui, pensa que a Abrafarma tem metade do mercado, né? Tem mais um monte de coisa, de gente abrindo que a gente pode conquistar, tá vendo? Tem várias pequenas redes aí que tem mercado que a gente pode entrar com força.
Super claro, pessoal. Deixa eu fazer uma outra pergunta a respeito de margem por canal, né? A gente viu o digital ganhando relevância. Então, se vocês puderem encaminhar para a gente, se vocês verem uma diferença de margem muito grande nesse canal ou não, ajudaria. E o último ponto, talvez, para o Marcílio. Eu queria entender, Marcílio, nessa nova ideia da farmácia, não nova, né? Mas nessa ideia da farmácia virar um hub de serviços, eu queria entender se tem alguma oportunidade aqui que o Covid trouxe, eventualmente, né, que deu um empurrão um pouco maior para essa qualidade de serviço, essa quantidade de serviço oferecido na farmácia. Se faria sentido a gente pensar na própria farmácia oferecendo uma telemedicina em loco, ou se isso é algo muito distante? Obrigado.
Eu acho que vamos do primeiro, margem do canal. A Jorginho pode me ajudar aqui, né? Mas pensa que já 80% da venda do digital, que falam digital, né? Já sai da loja. Então já está lá, é o preço da loja, um pouco mais barato aqui. A gente não vê nenhuma grande diferença. Tem sim já um começo de uma competição maior pelo preço do frete, principalmente por causa desses aplicativos, aí o dinheiro que veio para os aplicativos, que eles fazem esses cashbacks, tudo. Então, é mais no preço do frete que nós estamos competindo e estamos andando. Então, não acho que vai ser um sangue imenso o preço da internet, tá? Mesmo porque o cliente vai usar os dois canais com muita força, vai na loja, na internet. Tudo caminha para a gente ter o preço do cliente, tá, Vitor? Então, o cliente vai, a gente já começou, já estamos entrando com a Universe no aplicativo, o cliente vai poder se logar para ter o preço dele normal, que é o preço que ele tem na loja normalmente. Então, isso é o futuro, tá? Sobre o hub de serviços, se a gente olhar para a farmácia do passado...
Desculpa, Juliano, fica bom. Do digital, e aí você entra com o serviço. De novo, o pilar aqui são as 2.100 e tantas lojas em 23 estados. Tá? E vamos lembrar o seguinte, antes da pandemia, 40% a 50% dos pedidos eram compra e retire, que tem custo zero de logística a mais. A própria entrega de vizinhança, que entrou muito forte, como a gente usa a própria equipe de loja no raio imediato, é pouco custo a mais que tem. Onde você tem um pouco mais de despesa de entrega é quando você tem que entregar de moto, e é aí que está a briga. Mas no resto, que é a maior parte, que é a soma do compra e retire com a entrega de vizinhança, isso não é problema. E, de novo, a loja é a resposta, por quê? Porque nós não precisamos comprar demanda. Alguém que não tem a presença que a gente tem, se quiser crescer no digital, vai ter que usar Google para comprar demanda, e aí é o sócio mais caro que você tem, e vai ter que entregar tudo motorizado. A gente não tem esse custo de muito pouco de mídia social, e a entrega motorizada vai ser um pedaço só da entrega total, e todo o resto não gera onerosidade.
Aluguel de loja é bem mais barato que Google, viu? Podem fazer conta. Para cá, para trazer cliente. Tá, e sobre a farma, o hub serviço, porque a gente tem que olhar para a farmácia do passado, né? Como é que era esse negócio no passado? No passado, a farmácia tinha uma importância mais clara na saúde da comunidade, no cuidado da comunidade, no cuidado primário da comunidade onde ela vivia. A gente via isso, tem exemplos aqui dentro da empresa de farmacêuticos históricos, da empresa que cuidava e a pessoa fazia fila dentro da loja para poder ser atendido por ele, tá? Tinha um aqui, o Júlio, Júlio Araraquara, como é que chamava?
Fernando de Oliveira.
Isso, tem, e vai, e a gente vê esses exemplos ainda pelo Brasil, viajando, a gente vai para em Drogasil, em Uberaba, tem um colega nosso lá que é uma loucura, em Uberlândia, um colega que está lá, que é uma loucura, todo mundo adora. Então, essa era a farmácia do passado. Por algum motivo, a farmácia, ela foi virando mais um varejo clássico, que na nossa visão perde um pouco da essência e perde um pouco também de como pode ajudar a saúde nesse momento que o contexto de saúde é tão pensado, tão vivido para todo mundo, tá? Então é nesse contexto que a gente enxerga o hub de saúde. Então é uma vacina, é fazer um teste, nós já estamos com um teste laboratorial remoto em loja, é poder entender como é que aquela prescrição, o cliente tem que tomar o medicamento, é um cliente recebe uma notícia que ele tem um diabético, vai ter que começar a tomar insulina. Será que a primeira insulina que ele aplica é fácil, gente? Será que a farmácia não pode ajudar essa pessoa nesse momento? Não pode ajudar o momento de poder para uma criança tomar o hormônio de crescimento com a família lá? Então você tem tanto serviço que a gente pode fazer na farmácia e preparar esses farmacêuticos ósseos que dá para evoluir com muita força e pode chegar até algum momento ter algum nutricionista na loja, poder ter, ajudar a pessoa a se alimentar melhor, podemos pensar nisso no futuro. E a telemedicina pode ser um jeito de atender isso, não precisa ser telemedicina, pode ser um teleatendimento, né? Concorda, Vitor? Não precisa ser telemedicina. Eu fazer um teleatendimento que a pessoa consiga falar com o farmacêutico nosso para saber como é que ele toma. Então, tudo isso está na mesa, tá? Nós estamos olhando para tudo isso, sempre usando com muita inovação, sempre usando muito digital e sempre pensando em como essa farmácia já foi importante na saúde das pessoas no passado e pode voltar a ser para o futuro também. Fazer isso é para cuidar do cliente. Está no nosso propósito, tá? É cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas em todo o mês da vida. É por isso que nós vamos fazer isso. Aí que a gente acha que tem um negócio para nós. Ok, Vitor?
Obrigado, Marcílio e Eugênio.
Nossa próxima pergunta vem de Thiago Bertolucci, do Goldman Sachs. Por favor, Thiago, pode prosseguir.
Oi, Marcílio, Eugênio, bom dia a todos. Obrigado por pegar a nossa pergunta. A gente tem uma com relação à margem bruta. É correto pensar que, dado o nível de estoque mais elevado que vocês estão rodando, o impacto da pré-alta na margem agora no terceiro tri poderia ser maior que os 40 meses do ano passado?
O Thiago, eu não vou dar guidance, tá? O que existe, sim, é um pedaço dessa pré-alta que migrou para o terceiro tri, entendeu? Então, mas não vou dar gás, até porque nem não lembro nem qual foi o impacto da residual da pré-alta na margem do ano passado. Então, sobretudo de falar de pré-alta, tem um monte de moving parts. Mas, claramente, isso vai ajudar na margem do terceiro tri. Nós temos um shift de um pedaço dessa margem que deveria ter acontecido no segundo para o terceiro.
Obrigado, gente.
Nossa próxima pergunta é de Gustavo Tiseu, do Bradesco. Por favor, Gustavo, pode prosseguir.
Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Eugênio. Acho que são duas perguntinhas aqui. Uma é explorando um pouco mais o canal digital. Acho que vocês explicaram bem no release, ficou bem interessante. Mas eu queria saber um pouquinho se vocês têm como quebrar um pouco por região, como que está esse crescimento, que tem lá entre 2% e 20%, vocês colocam, mas se tiver como quebrar um pouquinho por região, e entender um pouquinho mais sobre como que está a entrega motorizada, se vocês têm um parceiro específico, se vocês buscam por região, e quais seriam os próximos passos, por exemplo. Vocês hoje estão vendendo por canal digital, você tem o Click Retire, você tem esse tipo de produto, mas um próximo passo seria tipo mapeamento de cliente quanto aos hábitos, alguma coisa mais próxima para conseguir ter uma venda um pouco mais interessante direcionada para o cliente. E uma segunda pergunta é quanto aos fechamentos de lojas. A gente viu aí que não teve fechamento de lojas esse trimestre, o fechamento de lojas do trimestre passado foi 5. Está tendo alguma segurando um pouco de fechamento de lojas, até porque a crise deixa um pouco mais nebulosa a situação, que a gente pode ver talvez um maior fechamento no final do ano ou mesmo no começo do ano que vem, só para a gente tentar entender um pouco da situação de
Gustavo,
fechamento de loja.
Aí, vou começar pelo final aqui de fechamento de loja. A gente não fechou nenhuma loja no TRI porque a gente priorizou fechamento. Nós estamos aqui numa operação de guerra para atender o cliente, manter as lojas normais. Então, realmente, não foi foco fechar loja. Fechar loja é algo absolutamente normal. Nós temos 2.100 lojas, as cidades mudam, tem pontos que ficam obsoletos. Uma expansão de 240 lojas, com certeza, tem erro todo ano. E se não tiver, porque a gente não está abrindo o suficiente, o erro é parte da conta. Então, assim, tem momentos que é um pouco mais, momentos que é um pouco menos. A gente nunca nem deixa de fechar o que precisa e nem força a mão para fechar o que não precisa. A gente olha isso regularmente, avalia o que tem que ser fechado e fecha o que tem que ser fechado. É óbvio que ao longo do ano deve ter mais fechamento, sim. Agora, não necessariamente é mais ou menos, aí nós vamos vendo realmente momento a momento. A gente não abre sobre o digital que mercado é que mercado. Isso é um dado bem estratégico, mas é óbvio que você pensar que a gente tinha um serviço que até pouco tempo atrás só existia, sei lá, São Paulo, Rio, BH, Curitiba, quando você sai desses mercados, acho que Porto Alegre talvez já tivesse, quando você sai desses mercados, o serviço acabou de ser lançado, o polo acabou de ser aberto, o cliente não está nem sabendo ainda direito do serviço, tá? Então, você tem vários lugares, você tem 2, 3 de penetração, mas são lugares que a gente acabou de chegar ao serviço, entendeu? E a gente agora vai dar muito mais ênfase, vai promover e isso vai subir. E aí tem boa parte dos mercados onde a gente tem o número relevante de mercados que a gente tem double digit, que eram realmente mercados onde já tinha uma herança de serviço, mas que a gente agora aprimorou, colocou entrega de vizinhança, ampliou raio de entrega, etc, etc, etc. E aí, como exemplo, eu falo que o top tem quase 20%, mas também é o top de penetração digital, né? Não prefiro não falar em qual mercado que a gente tem. O meu ponto é o seguinte: qualquer uma das redes, meus concorrentes, são todos hoje regionais. Alguns regionais com um pouco de nacional, outros regionais puros. Então, é muito difícil comparar esse número de quem está em 23 estados e acabou de lançar o serviço em algum, com quem é muito forte em um lugar ou dois e que já tem o serviço há muito tempo. Então, por isso que a gente traz o exemplo do 20, porque aí eu acho que é mais comparar maçã com maçã.
Eu acho que do que falou do Gustavo, onde é que nós vamos pôr? Aonde a gente tem share alto, toda cidade que a gente tem share alto, a gente tem que ter uma operação de digital forte. Onde tem 40, 30 lojas, 20 lojas, tem que ter uma operação de digital forte. São cidades grandes. Então a gente não tinha isso no Brasil inteiro e começamos a montar agora. Falei agora há pouco, nós vamos ter mais ou menos uns 600 micropolos. Pode ser que em algum momento a gente tenha uns 600 micropolos espalhados pelo país todo, tá? Quem são os fornecedores de logística para a gente? A gente tem um ou dois fornecedores maiores, mas também estamos começando a cadastrar fornecedores locais. O valor maior aqui não está nem no last mile, mas na tecnologia que você usa para poder monitorar esse fornecedor. É isso que nós estamos investindo agora, para poder ter a melhor tecnologia possível e poder usar. O país tem 4 milhões de motoboys, né? Então, poder usar isso a nosso favor, poder entregar, é muito bom. E sim, estamos entendendo a jornada desse consumidor, tá? O aplicativo não é um aplicativo transacional, normal. Não é isso. Se você entrar, você vai ver. A gente já coloca uma oferta exclusiva para você maior. A gente já começa a falar do saúde em dia lá dentro. A gente logo, nós já estamos... A gente fez os 200 mil testes Covid. A gente fez o cliente cadastrar o teste e poder agendar o teste na loja. Então, você tem o uso do digital, é pegar o cliente em outra jornada, não só no medicamento. Nós temos um gol para que isso tudo aconteça. Nossos times ágeis estão trabalhando para poder oferecer isso para o cliente melhor. Isso é uma transformação contínua, que começou agora com muita força e de hoje a um ano nós vamos estar completamente diferente. A gente quer que esse aplicativo da farmácia fique na ponta de gôndola do celular do cliente, tá bom? Na home do celular do cliente, no melhor lugar do celular do cliente. É para isso que nós estamos trabalhando, porque olhar a jornada de como o cliente usa o aplicativo tem um valor imenso. O número de downloads que estão fazendo por dia é muito alto, tá? A gente acompanhando os concorrentes, nós temos um volume muito mais alto dos concorrentes. A gente sabe o que nós estamos fazendo, a gente quer realmente ter um cliente que se relacione com a gente via digital e que use o digital para melhorar a vida dele. Ok?
Não, perfeito, pessoal. Ficou muito claro. Obrigado pela
atenção. Obrigado.
Obrigada. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da Raia Drogasil para suas considerações finais. Por favor, senhores, podem prosseguir.
Bom, pessoal, primeiro, obrigado aí a todos pelo pela presença aí no call, né? Fazer um pouco no resumo do que a gente falou aqui, né? Esse é um tri realmente desafiador, com o Covid, a demanda caiu tanto na rua, mas ela desabou no shopping, que permaneceu fechado um bom tempo. Quando abriu, abriu com horário curto e com tráfego completamente esvaziado. E num business de custo fixo como é o nosso, quando a venda sobe além da inflação, a gente vê a alavancagem operacional na veia. Mas quando ela vem abaixo da inflação, e aqui vem muito abaixo, né? Loja Madura caindo 7, a gente realmente tem uma perda de margem super importante, tá certo? Veio junto com essa perda de alavancagem operacional a questão da margem bruta, a parte da que foi adiada realmente um pedaço dessa margem com o terceiro tri, então fica uma conta a dever aí um pouco no segundo tri, e tudo isso levou uma pressão de EBITDA e de caixa que é altamente pontual. Então, tudo que nós estamos vendo aqui é 100% pontual. Eu brinco, isso aqui é quase jogo amistoso, entendeu? Porque esse jogo não vai acontecer de novo e o impacto que ele deixa é quase nenhum. O capital de giro, que é o que pegou no caixa, vai voltar. Então, você fala, quanto que eu perdi de geração de caixa extra capital de giro? É pouco. Então, não é isso que muda a situação de alavancagem da empresa. O que sim é relevante olhar aqui, em primeiro lugar, é a tendência. Então, quando a gente vai para julho, a gente já vê Loja Madura all-in crescendo 1%, com uma inflação que acho que é de 2,5%, uma coisa assim, 2,8%. Então, nós já estamos perto da inflação. Isso só já garante um patamar muito melhor de resultado do que o que a gente vê agora. E se a gente tirar o shopping, as lojas de rua já estão em 5,8%. É claro que tem já. Nós estamos num momento em que o digital aparece forte. Porque no segundo tri, o digital salta forte, mas ele ocupa o vazio deixado pela venda física, né? Aqui não, você começa a ter a volta da venda física e a permanência de um digital numa taxa boa. Então ele vira realmente aquela tese que a gente sempre teve de que com digital nós vamos gerar alavancagem operacional. Isso aqui tem um presságio disso. Esse é o número estrutural, esse é o número que importa do trimestre, porque no mais, o trimestre foi um jogo amistoso. Tá? Quando a gente também, eu acho que a gente, outra coisa é que estrategicamente, a gente sai muito forte da crise. Tá? Então, quando você fala, por exemplo, nós saímos com dívida totalmente controlada, mesmo no pico, e é uma dívida que vai cair rápido. Esse comp que eu falei agora é um comp estrutural que a gente, em alguma escala, carrega para frente. A nossa expansão, ela segue inalterada. A gente é o único player, provavelmente, que vai abrir o número normal de lojas. Então, a gente dá um salto esse ano, acho que em relação ao resto do mercado grande, temos de share, número de lojas, com essas 240 lojas. E importante lembrar, né, gente, nós temos uma média de venda por Loja Madura, fora do Covid, de R$840 mil, praticamente. Tá? E a nossa expansão, a gente quer sempre manter venda por loja alta. Não quer dizer que eu não abro uma loja para vender 700, mas a gente não vai jogar para derrubar a média da empresa para 500 pau. Entendeu? Então, essa é uma diferença. A gente cresce, mas agrega muita loja, essa loja traz receita nova e a venda por Loja Madura permanece forte, que é o que garante o tipo de margem EBITDA que a gente tem. E não se engane, ninguém vai ter margem EBITDA acima de 7% se não tiver venda por loja pelo menos acima de 700. E ter venda por loja acima de 700 quer dizer que você não só tem que criar, aumentar venda para quem não tem, mas a expansão não pode canibalizar, porque se canibalizar, derruba isso. Então, essa questão de conseguir crescer e manter um patamar de venda desse patamar, isso é uma coisa que se a gente olhar aí historicamente, ninguém mais conseguiu fazer, muito pelo contrário. Quem cresceu rápido acabou tendo que corrigir e saiu enfraquecido. E a gente sai aqui fortalecido. E a gente também, na crise, conseguiu acelerar realmente essa ressignificação da farmácia, que nós estamos chamando aí de nova farmácia, que é ter uma farmácia que combina uma experiência totalmente digital, tanto dentro da loja, como exemplo do cupom digital, por exemplo, facilitação de toda a navegação de venda, etc., daqui a pouco pagamento dentro da loja digital, mas também fora da loja. Tá? Então, e isso é uma coisa que a gente realmente está, e acho que a aceleração digital é notória. Pode até ser que por causa do Covid a gente esteja num pico que mais gente do que o normal está pedindo para receber em casa ou usando meios eletrônicos, mas mesmo que o Covid passe, que isso caia um pouco, não vai voltar para onde estava e vai ter uma inércia de crescimento muito mais rápido. Então, se esse número é um pico, ele baixa, mas daqui pouco tempo a gente volta para ele e a gente vai além dele. E a gente está subindo muito a barra da execução num nível que acho que pouca gente vai ser capaz de acompanhar. E outro aspecto é de ter na loja realmente não só um varejo que vende produtos, etc., mas alguém realmente que o cliente vê como que está ajudando ele a cuidar da saúde dele. Então, nós já estamos fazendo piloto com telemedicina, a gente lançou o Saúde em Dia, que é a nossa solução digital, temos parceria com o Dr. Consulta e com a Conexa. É óbvio que isso aqui vai para a loja. Em que formato, acho que nós vamos ver, pode ser que seja 100% digital, pode ser que você possa ter alguém em loja, não sei. Mas não tenho dúvida que telemedicina faz parte do futuro da farmácia. Isso não precisa de grande área física para fazer, mas o mais importante nós temos. São 2.000 localidades para quem for presencial e 40 milhões de clientes cadastrados. E temos um app que já tem milhões de usuários que também vão poder usar esse tipo de serviço mais e mais. A própria testagem de Covid é um bom exemplo. Se a gente olhar o número de testes que a gente fez em julho, a gente fez 150 mil testes de Covid em julho. Um dos maiores laboratórios do país fez 200 mil testes no total com PCR. A gente não tem PCR. A gente deve ser o primeiro ou segundo maior testador sorológico do Brasil já. Não estou falando de farmácia. De farmácia, a gente teve metade do share da Abrafarma nesse período. Estou falando realmente da cadeia de saúde, da gente começar a ter um papel já aqui diferente. E fique esse legado. O teste do Covid vai permanecer com a gente ainda por um bom tempo. Tem outros testes começando a acontecer. Conforme o cliente vai sentindo essa mudança da farmácia, o próprio comportamento de compra vai andar de encontro à transformação que a gente está fazendo, tá certo? Então é isso, eu queria realmente agradecer muito aí a presença de vocês. A gente sai muito forte dessa crise em todas as dimensões, com uma execução digital acelerada, com uma loja que volta para o passado no bom sentido, em termos de ser referência de saúde para as pessoas. E isso é só o começo, acho que tem muito mais coisa aí para acontecer que a gente vai falando aos poucos. Muito obrigado.
O Conference Call da Raia Drogasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham todos um bom dia.